Audiobook grátis apresenta. A procissão vinha descendo pela encosta da igrejinha até a praia. As chamazinhas dos círios, carregados por irmãos de opa, ladeavam com linhas de reticências luminosas os anjos apatetados, com asas de penas pintadas nas espaduas e coroas de peixes-beque na cabeça. Antes e depois do palio, virgens enfastiadas, de saias escorridas e andar mole, levavam sem poesia o mistério do véu, que lhes escorria dos cabelos chatos até a barra das saias, batidas pelos calcanhares. Na frente, um sacristão de olhinhos redondos, tangia a sineta, enquanto um outro sacristão de faces verdes balançava o turibulo de que se evolavam pequenas espirais opalinas e recendentes. À tarde, de cetim, tinha a serenidade da crença. Que nenhum argumento abala ou nenhum sofrimento perturba. Era uma dessas lindas horas de maio, que, na sua curta duração, infundem na alma o sentimento da eternidade. Cruel amou barra. De pé, prendendo o filho pela mão, a Fortunata trazia exclamações, chamando a atenção das mulheres dos pescadores para os detalhes da festa. Gente! Reparem para o filho do Jeremias, como vai bonito. Dona Rola tem muito jeito, foi ela que fez o vestido da Dudu. Também não sei que esperam estes pescadores que não dão um manto novo a Nossa Senhora. Cainhas como ele só. A procissão serpeava agora vagarosamente por um trecho da planície. As virgens e os anjinhos, de olhar estupidificado, arrastavam-se sem ritmo, num abandono da vontade, e no azul uniforme e suave da tarde as chamazinhas dos círios tremulavam pálidas, derretendo a cera que escorria em fios grossos. Atrás da procissão, a mãe de Marcos caminhava de vagar, reluzindo ao peso dos seus ouros e murmurando orações à meia voz. Ao lado dele ia o filho, muito alto, com os cabelos ao vento e os olhos fitos adiante, nas fitas solferinas da Maria Adelaide, fitas que o vento fazia esvoaçar, atirando-lhes as pontas livres para as costas do Flaviano, como para enlaçá-lo. Desde essa hora a noiva, irta como as imagens dos andores, que não volvem o rosto para lado nenhum. Disse-ia que essas fitas vermelhas se reflectiam nas desbotadas pupilas de Marcos como traços de ódio sanguinolento. A seu lado a mãe precipitava a alma em rezas e suplicas, ofertando corações de cera ao altar, pela extinção daquele amor, que ela via nascer com tanto ímpeto. Tinham corrido os moradores do lugar a ver a procissão. O pescador Lino, alto, branco e padaúdo R, seguia a filha de perto, cauteloso. Com o seu ar desanuviado, o vestido de chita muito bem lavado, os cabelos alourados presos no alto, em forma de diadema, ela daria a quem só atentasse no seu rosto a impressão da adolescência mais promissora, desabrochando sem lebres nem anseios, como funks.an natural da vida. A família do Dr. Guidão também se dignara a vir do Ipanema para acompanhar o cortejo religioso, mas Dona Delpina e Rola tinham se quedado no alto da igrejinha, enquanto o grupo das moças e dos rapazes seguia a procissão, entre risadinhas e cochichos, de que não comparticipava a Dona Leonor dos Olhos Grandes, que se conservava silenciosa e séria. Uma amiga da cidade, a Iaiá Serra, de pulseiras tilintantes e quadris postiços, fazia espírito à custa dos pescadores e espicaçava com ditinhos picantes um sobrinho já moço de Dona Leonor, fascinado pela beleza de Ada. Esse sobrinho, neto mais velho do Dr. Guidão, e só um ano mais moço que a tia Leonor, cursava em São Paulo seus estudos acadêmicos, e só por acaso se encontrava no Rio. Ada fora-lhe apresentada nessa tarde e logo a Iaiá Serra, com um faro de loba, percebeu que o rapaz ficara impressionado e entretinha-se maliciosamente a provocar-lhe uma declaração. Eduardo Guedes, o Eduardinho, como todos o chamavam, aceitava risonhamente as insinuações, até que Rui, muito pálido, se aproximou do grupo e caminhou ao lado de Ada, a quem falou, baixinho: Cruel amor. 7.1. Por que trazes um vestido assim tão degolado? Por que é moda? Mas, na tua idade, nem todas as modas vão bem. Pois olha, há até quem diga que o meu pescoço não é feio. Vaidosa. Sempre a mesma palavra, até parece que não sabes outra. Não é esse que mais te tenho dito. Vais logo à casa do Dr. Guidão? Por força. Dançarás? Também não gostas de me ver dançar? Traço não. Mas, Rui, o nosso amor não é um convento. Eu assim o queria. Aposto em como já tens paraense. E ele olhou de soslaio para o Eduardinho. Sim, já tenho, até a terceira quadrilha. Preferirias que ficássemos conversando num cantinho da sala, como da outra vez? Sim. Traço para teu pai me comer com os olhos e desfeitear-nos, a nós dois? Maior que traço, meu pai desta vez não irá à festa. E o que pensas? Ele diz que não ir quando a gente menos o espera é que ele aparece. Faz de propósito. Eu tenho medo dele. Pelo amor de Deus, Ada. De mais a mais não tens nada que me dizer que eu não saiba. Menor que apóstrofo, onuni. Amor, ó. Ada, tenho sempre tanto que te dizer. Por mais que te fale, que lhe diga tudo quanto pareço sentir a teu lado, vejo sempre que me esqueci do lhe dizer alguma. Muitas coisas, depois de lhe ter deixado. Mas olha para mim. Nunca olhas para mim. Toda a gente sabe que lhe amo e que me amas. Não precisas disfarçar. Zero nosso amor enche a torra. Até as estreitas sabem que nos amamos. Tenho-lhes dito tantas vezes que lhe adoro. E teu? Que barra inversa e eles dizes? Nada. Tu não dizes nada. Não é assim que eu quero que me olhes. Há no teu olhar uma distração qualquer. E me que pensas? Qual? Isso é sonho. Sonho que me alucina e que me mata. Não mordas assim os beiços. Eles já são tão vermelhos. Ada tornou-se séria a ele e continuou. O que falta para a tua beleza ser perfeita é a serenidade. Se gostas de serenidade, olha só para Leonor. Rui calou-se. Foi ela quem falou outra vez, até parece que tens raiva de mim. Antes tivesse. Sofreria menos. Sofres porque queres. Sofro porque te amo doidamente. Então case-te comigo. Tenho medo. Ada voltou-se com um movimento brusco e contemplou Rui bem nos olhos. Ele fixou-a sem pestanejar. Estiveram assim um segundo, depois ela riu-se, rematando com ironia. Poltrão. E isso mesmo, poltrão. Se eu me casar contigo, viverei jungido ao ciúme e ao desespero. Tu não renuncias à tua faceirice e eu não posso renunciar ao ciúme que está unido à minha alma como a minha pele à minha carne. Se é fraqueza, não sei, é a verdade. Não te engano. Quando fores minha mulher, nunca mais consentirei que mostres assim o teu corpo a todos os outros homens, com esses decotes indiscretos. Sinto que não terei sossego. Viverei temendo a cobiça de toda a gente, fechar-te-ei a cela e chaves. Só para mim, só para o meu orgulho e o meu amor. Traço um convento para nós dois. Não sorrias. E assim que eu te amo, Ada. Tu bem o sabes, já te o tenho dito. E se me amasses? Pouco ao menos, custar-te-ia tão pouco fazer-me se feliz. Como, meu Deus? Traço escondendo. Disfarçando a tua beleza. Tens um colo de deusa, nunca o mostres, sobe as golas dos teus vestidos, guarda-o só para o teu espelho. A brancura do teu pescoço subor e ideias que me torturam deves cobri-la. Com um hábito de freira. Não com vestido de mulher casta. Tê, que mais? Procura um penteado mais simples, engrossa essa cintura que tu esmagas. Tiranicamente, talha os teus vestidos com menos arrogância, faze-te modesta, aproxima-te da natureza e aproxima-te de... G2 cruel amor. Mim, do meu amor eterno, da minha pobreza, da minha quietação. Para isso seria preciso... Sacrificar o teu corpo à tua alma, à tua vaidade ao teu critério mais nada. E será pouco? Não, não é mais, compreende-me, Ada, para poder e ser a minha mulher, a doce mãe dos meus filhos, a companheira interessada de toda a minha vida de trabalho e de agitação, vida de homem pobre que só em ti acha lento para os seus esforços, devera ser singela e muito, muito sincera. Oh, se tu me prometesses! Se tu me prometesses esse sacrifício! O olhar de Ada estendeu-se para um ponto indeterminado. Ruim estou, promete-me que farás alguma coisa para conquistar a felicidade futura. Sê natural e nunca has de ouvir de mim uma queixa. Tudo se resumirá nisso. Mas, Rui, eu não sei como hei de disfarçar. Tornar-me mais feia do que sou. Inocente. Ah, vaidosa, eu estava esperando essa confissão. Não será mais justo eu pedir-te que sejas menos ciumento? Não posso. Pois eu serei mais forte e tentarei fazer o que me pedes. Pensa primeiro. Tentarei. Pensa ainda mais. Mas se eu não conseguir o que desejas? Cruel Amok. Conseguirás se a tua vontade for decidida. E depois? Gazar-nos-emos. Sem o consentimento de teu pai? Com o seu consentimento. Duvido. Não duvides, o essencial é que cumpras o que me prometeste agora. Sei que deve ser doloroso esse sacrifício, mas sei também que de tudo é capaz uma mulher que ama. Eu adoro-te, Ada. Falia mais baixo. Gostaria de o dizer gritando. Traço, estão olhando para nós. Que te importa? Tu és a minha noiva. Ainda não. Nesse instante a moça dos quadris postiços, fazendo tilintar os seus berloques, voltou-se e enfiando o braço no braço de Ada disse-lhe, rindo, ao ouvido, isso está escandaloso. O Eduardinho não tira os olhos de você e está ali está desafiando Rui para um duelo. A procissão voltava com a mesma lentidão. Ao préstito tinham-se incorporado agora o Bié e Anita, ambos sujinhos, descalços, carregados de orchidez ou de bromélias em flor. Atrás de todos os anjos enguirlandados de rosas de pano e canotilhos, aquelas duas crianças seminuas punham no artifício da solenidade uma palpitação viva da natureza. Vinham do mato. Tinham ido buscar orchideias para os andores, mas a caminhada fora áspera. O Bié escapara de morrer num charco. Nita resvalara por. Oi, cruel amor. Uma rocha o arranhara-se toda. Quando regressaram, ofegantes já o cortejo voltava para a igrejinha. Que decepção! As suas flores não figurariam no andor. Sempre mais audaciosa, Nita puxou pelo Bié. Vem PR aqui. Mas, sem entender a hesitação J o companheiro, ela postou-se ao lado de um anjinho lentejoulado, de andar contrafeito pelas botinas apertadas, e diadema de pluma sobre a cabeleira encacheada. Mas a audácia foi logo castigada, a um olhar do padre, o sacristão arredou com violência para longe das sedas baratas do anjinho os velhos frangalhos daqueles garotos destemidos. Para trás, cambada. E eles resignaram-se a caminhar atrás de toda a gente, levando no corpo e nos cabelos um bafo das florestas percorridas. Os seus olhos ardiam numa expressão de deslumbramento, sem rancor. Quando Rola, que esperava no alto a procissão, os viu assim isolados, sujinhos, rotos e carregados de pendões de bromélias e de orchideias, sente-o as lágrimas subirem-lhe aos olhos. Constara Anita que os anjinhos receberiam confeitos na sacristia, e insinuou-se entre eles, morta por merecer igual recompensa. A mesma mão que a arredara com violência da procissão, sacude-o de novo, enquanto uma voz rugia, traço, fora daqui. Não se conhece? Rola interveio, acariciando os pequenos, prometendo-lhes doces melhores, em cartuchos que ela mesma enfeitaria de lacinhos. Que fossem no dia seguinte buscá-los à sua casa. Ela ainda lhes contaria uma história nova, muito grande e muito bonita. A pouco e pouco a multidão ia se desfazendo em grupos ralos. Véus brancos de virgens fluetuavam em últimos adeuses à tarde mansa, de volta para casa. Gente da cidade, depois de pasmar os olhos para a imensidade do mar, voltava às costas à igreja ou descia a colina à procura do bonde. Tinha acabado a festa e Rola decidia-se também a partir, como toda a gente, quando Bié e Nita, trocando um olhar de inteligência, lhe depuseram as flores aos pés e o desataram a correr. Rola estremeceu àquela homenagem. Pobres crianças, tão pouco afeitas estavam a caricias, que se tinham enternecido a sua piedade. Levantando as flores do chão, ela pensou na sorte dessas criaturinhas, criadas na absoluta independência do ar livre. Que aprenderia o Bié com aquele tio mudo, tão áspero e impenetrável? Que amor poderia Anita consagrar à mãe, que assovava como a um polvo, ao menor pretexto, até deixá-la como morta no chão? Ah, ela era bem culpada de não remediar aquele abandono. O que valia a esses deserdados eram os pescadores. Quando o mar queria, ninguém tinha fome. Os pescadores têm compaixão. Vira mais de uma vez João Sérvulo dar um punhado de paratis ao Bié. Se ela fosse rica. Se ela fosse rica. T. Maior que seis, menor que Ruel Amor. Sobraçando as flores com os olhos iluminados de sonhos, Rola desceu, por fim, a encosta, em que flutuavam as bandeirolas alegres. Era preciso andar depressa. A patota da Ada não se lembrava que linha ainda de dar uns pontos no vestido com que devia ir à noite à casa do Dr. Guidão, e lá se fora passear com as outras e o Eduardinho. Teria ela de correr para fazer esse serviço à filha. Rola morava em um chalete de porta e janela, alu, gado a meias com uma viúva idosa. Dona Ricarda, que a auxiliava nas despesas e lhe fazia companhia, garantindo certo respeito à casa, tanto mais que era inimiga de por pés na rua, ocupada sempre em coser roupa branca para camisarias e particulares. Nessa tarde, vendo entrar Rola sozinha, com ar atarefado, a viúva perguntou, com estranheza, e Ada. Não deve tardar. Anda com a agente do Dr. Guidão. O pior é que ainda longe consertar o vestido. Sempre a mesma condescendência. Aposto em como você lhe vai fazer esse serviço. E ainda por Sirna não teme a boca do mundo. Não temo, não, Dona Ricarda. Quem nos dá o mundo em troca do que nos rouba? Sempre que não houver maldade nos atos que praticamos, por que havemos de temer a má linguaz? Deixe que Ada goze e se distraia, agora lá virá o tempo de sofrer. Enfim, como ela não é minha filha, não tenho nada com isso. Também não é minha filha, mas a sua felicidade. Me interessa mais do que a minha. Na verdade, ela tem o gênio um pouco arrebatado e independente, talvez eu devesse contrariá-la. Mas que compensação lhe daria eu depois, Dona Ricarda? Nenhuma. Creia que se estivesse em minhas mãos, eu daria felicidade a toda a gente. Olhe, aí vem ela. Ada entrou estabanadamente, com as faces em fogo, o olhar preocupado. Mamãe. Depressa, vamos consertar meu vestido. Fui ver o de Leonor. E lindo. Vim pensando pelo caminho que é melhor cortar as mangas do meu. Você deixa tudo para a última hora. Mesmo que eu chegue um pouco mais tarde não faz mal. Rola foi ao armário buscar o vestido de Ada, herança de Dona Leonor. Era um vestido de seda amarela com ramagens de ouro antigo e guarnições de gaze já renovadas pela terceira vez. Percebia-se na ampleza do estofo o cansaço de muitas contradanças e de muitas valsas. Traço a senhora sabe da tesoura, mamãe. Está aqui, toma. Ada arrebatou a tesoura, febrilmente e, sem um minuto de hesitação, cortou as mangas do vestido. Que é isto, menina? Pelo ombro? Traço pois então. Os braços devem ficar completamente nus. Disfarço as cavas com tufos de gaze. Isto arranja-se depressa. Mas, minha filha, olha que não é um baile. Não faz mal. Dona Maria Guedes vai decotada. E um cruel amor. Dona Maria Guedes é uma senhora de mais de 30 anos. De mais a mais muito rica. Não quero sabor. Amandas já estão cortadas. Agora falta decotar o vestido. Ele precisava mesmo disso, porque a gola está muito oneardida. Não acho. Por meu gosto. Ada não quis ouvir objeções, pegou de novo na tesoura e, sem trepidar, talhou o corpete no peito e nas costas. R sabe o que nos faz muita falta, mamãe? Um espelho grande, em que a gente se veja toda. Há coisas que nos fazem mais falta, filha. O quê? Perguntou Ada. O juízo, sentenciou do seu canto Dona Ricarda. Ada franziu as sobrancelhas. Rola continuou, meu amor, é preciso compreender bem isto. Nós somos admitidas no sociedade da família Guidão. Por benevolência lembra-te que somos humildes, que somos pobres e que não devemos ter a veleidade de nos apresentarmos vistosamente. Corno não podemos, visto as nossas circunstâncias. Lá vem mamãe. Pobreza não é vergonha. Se fosse só a pobreza. Que mais, então? Rola calou-se, corando até a raiz dos cabelos, mas a moça não deu pelo embaraço. Tinha quebrado a agulha e desesperava-se. Era sempre assim, quando tinha pressa. Meu Deus! Como o relógio andava depressa. E ainda queria meter-se toda fágua. E aí estava a noite, se ainda. não tinha acabado de consertar o vestido. Aquele trapo. Depressa, depressa. Ao mesmo tempo que cozia, ela pensava, Rui vai ficar furioso. Mas eu também não lhe prometi principiar hoje mesmo a desfigurar-me. É para despedir-me. Depois, se se zangar, o pior é para ele. A zanga há de passar, como das outras vezes. Tanto mais que hei de procurar fazer-lhe todas as vontades. Todas. Se me disser qualquer coisa, digo-lhe que não tenho outro vestido. Ele hoje estava tão pálido. Que linda a voz dele. Meu marido. Meu marido. Às 10 horas Rui entrou na sala do Dr. Bidão. Dançava-se. Procurou Ada com a vista, não a viu. Quedou-se num vão de porta. Insinuavam-lhe que valsasse e havia falta de pares. Mas a dança aborrecia-o. Preferiria estar lá fora, na praia, ouvindo a Hortensia cantar, e o Rubião Pescador acompanhá-o à viola. Ele fizera umas trovas para a Hortensia, a Bonança, morria por ouvi-las. A sala tinha um ar burguês, familiar. Escassearam pares, cessou a música. As fisionomias tinham uma expressão expectante, quase aborrecida. De repente, a atenção de todos voltou-se para a porta, num estremecimento de surpresa. Ada aparecia, com o colo e os braços nus, em toilette de gala. No meio de todos os vestidos afogados que enchiam o salão, o seu assumia ares de petulância. 70 cruel amor, e de desafio, pelos. É os tons laminanfes e formas. Impudicas. De mais a mais todas as senhoras conheciam a origem daquela seda amarrotada, ou não. Perdoavam que de tão moles trapos se expandisse. Tanta formosura. Correram logo rumores por detrás. Dos leques abertos. Que falta de pudor. Aquele disparate de um decolhe tão atrevido numa simples fostinha de arrabalde. E havia risinhos de escarneio. Por aquelas rendas cerzidas ou aqueles filós engomados. Ada parecia não perceber essas malevolências. Passeando a sua carne de selim sob os focos mais intensos da luz. No fundo adivinhava tudo, revoltada. Contra aquela miséria que a sujeitava a tantos comentários. A verdade era que se as mulheres olhavam para ela de soslaio, os homens abandonavam as outras para rodearem de perto, como mariposas fascinadas pela luz. Rui contemplou a boca aberta, numa paralisia de espanto. Que aquela mulher seria a mesma Ada, que poucas horas antes, nesse mesmo dia de desespero, respondera às suas súplicas prometendo esconder, disfarçar a sua formosura provocadora. Para se aproximar assim da felicidade que ele sonhava? Aquela mulher, cujos cabelos negros se entrelaçavam de pedrarias falsas, e cuja carne moça se ostentava, até a nascente dos seios bem desenhados, a todas as vistas, seria a mesma criatura em que ele encarnava o seu melhor sonho de felicidade? O egoísmo da beleza seria nela mais poderoso do que o amor, ou o amor não seria nenhum. Rui, abalado por um aêxito de raiva que o fazia tremer, via Ada passar e repassar pelo braço do Eduardinho Guedes, neto dos donos da casa, seguida por outros rapazes, que a disputavam para as valsas. Fixando-lhe o colo, sem disfarce. Ela, sim, é que fingia não ver o Rui, evitando-lhe o olhar, por temer. A censurava até que ele, desesperado, abandonou a festa. Tinha um soluço preso na garganta, abafava. Andou beirando a praia. O mar estava tranquilo. Tomou por fim o rumo de Copacabana. Na enseada da igrejinha, o pessoal das canoas conversava rindo. Prolongavam a festa do dia. Estrangulado pelo desespero, Rui tinha ímpetos de caminhar, caminhar para diante, entrando pelo mar sem fim. Sentia bem que aquela mulher o levaria. A morte mais valia precipitá-la. Na terra as suas almas não se encontrariam nunca. Não acabara ele de ter disso uma prova definitiva? 3 horas depois de lhe ter prometido fazer-se simples, sossegada, modesta, não entrara ela com tanta arrogância e tão consciente domínio num salão familiar é pacato? se aquilo era uma manifestação de pouco. Caso pelo seu amor, tanto pior para ela. Ele agora saberia ser forte e resistir não tornaria a vela nunca. Mas nunca mais. Enterrando os pés na areia, seguia fascinado para a escuridão das águas, quando a voz da Hortensia se elevou nos ares. A doçura inigualável daquela voz entrou-lhe na alma. Os humildes, os simples, esses eram a sua família. Aquela pobre Hortensia Abram. CR 51. Amor dava-lhe a tormenta do espírito, como um raio de luar a negrura da tempestade. Ela cantava uma trova feita por ele, afirmando que o coração, como uma barca, muda às vezes de rumo. Em vez de caminhar para as ondas, Rui entrou no grupo dos pescadores. Não se espantaram, aítilos à sua presença. Estavam reunidos o pessoal da Cruzeiro, da Guanabara e da Camponesa, canoa afamada, vinda novinha das bandas de Sepetiba. Rubião abafou o último acorde e Hortensia suspirou a última nota. Os pescadores conversavam. Gente! Que fim levou Dona Constança? Essa! Respondeu Fortunata, sempre faladora, onde estaria? Lembrava-se ainda do tempo, quantos anos, Deus do céu! Em que havia vestida de homem, montada a cavalo, com armas no cinturão e um chapéu desabado sobre os seus lindos cabelos pretos. Alma franca, porta do casarão sempre aberta para os pobres, que enchia das melhores frutas do seu pomar variado e com os melhores bolos dos seus armários. Parecia coisa de sonho a figura daquela mulher que passava pelo tempo a galope e não deixava traço senão da sua saudade. Boa alma! Afirmou Lino com os olhos no cepaço todo azulado. Ela era a dona de toda esta redondeza, e nem por isso vaidosa. Lembra-se da história barra aí a mendiga, seu Lino? Não. Pois uma vez, a princesa Dona Isabel, que aqui estava a Ares, fazendo seu exercício, foi parar um dia na porta de Dona Constança, e vai esta o que fez? Ponto com aquele seu modo despachado, convidou a princesa para tomar café. A sala de jantar, muito grande, tinha as portas abertas para o jardim. De repente apareceu uma mendiga. Dona Constança sabem o que fez. Sentou a mendiga, com licença da alteza, à mesma mesa e tomaram as três cafés em mexicanas iguais. Esta história é tão verdadeira como são verdadeiras estas areias e a água do mar. Olha, tá aí. Tio Simão, que não me deixa mentir. Eu era pequenina. Mas, ele... Tio Simão era um velho pescador já fora do serviço. E que vagava agora por casa de filhos e netos, ora no rio, ora em Angra, ora em Cabo Frio. Pescara lá. Por fora, por todas essas praias que ele conhecia há palmos. O seu desgosto era já não ter força nos dedos gotosos e que lhe davam às mãos aparências de aranhões do mar. Vista, graças a Deus, ainda tinha ouvido, que nem o do xarel. Pois os 85 lá estavam a envolver o todo. Quando a Fortunata E.H. fez a pergunta, ele não respondeu, porque dizia a um outro: ah, seu Lino, se você lançasse arrastão em praia de Cabo Frio é que haverá de ver. O peixe anda lá em cardume na flor da água, desafiando a gente. Era lá que eu queria ter 20 anos, boa canoa, boa rede. E muita cabaria. Nasce num batelão? Estou tão acostumado a olhar para o mar, que mesmo quando olho para a terra vejo tudo azul. Então Cabo Frio. Insistiu Lino, querendo colher uma informação. Tanto serve para reencher a rede candombe do camarões ou de iscas, como para atulhar as outras com peixe graúdo que nem você imagina. E um mar abençoado e que não nega nada ao pescador, aquele mar. Devagar, puxado pela curiosidade do Lino, ele foi dando com a língua nos raros dentes, vociferando contra os matadores de peixe a dinamite, desleais e traiçoeiros, que iludem a vigilância das autoridades e prejudicam os pescadores honestos que fossem ver no meio da ábia, para os lados de Paquetá. gente sem consciência. Por ele, preferiria dormir. Uma noite na Ilha do Fantasma cometer. Semelhante delicto. Mas é verdade mesmo, tio Simão, essa história. Do fantasma? Indagou Fortunata de olhinhos. Acesos. Se é. A ilha fica dentro da baía. Todo dia se. Cruzam barcas e lanchas na frente dela, mas ninguém ni. Tem coragem de desembarcar. Mora lá um fantasma, que não aparece, mas tem sempre a seu serviço uma mesa que vai daqui até acolá, cheia de tudo. Quanto a de bom, comedorias, doces, vinhos e frutas. Os pratos estão todos arrumados, mas nem os passarinhos tocam neles. Um cão preto, de rabo retorcido. Ponto arreganha os dentes para quem quiser se aproximar. O mais decidido fraqueia. É à toa, se tem basofia há de se arrepender. Mais do que o tio Simão gostava de falar era da beleza dessas praias, desde Angra dos Reis, onde as ilhas de areias finas semelham canteiros de jardins, de praias claras, feitas para o banho de fadas, até as penedias da Pedra do Relógio e a insulsa planície de Sepefiba, em cujos lodaçais o caranguejo abunda e se arrasta ao sol desaforadamente. Bem como as praias, ele conhecia a população de cada localidade, e enaltecia a de Paraty, onde os habitantes moram em choças, mas disputam o prazer da hospedagem a quem quer que apareça no lugar. Peixe, farinha e bondade não faltam em casa de pescador. Eu quero morrer na areia, vendo o mar e ouvindo meninas rirem à roda de mim. E hão de ser as minhas netas. Só em Angra tenho 16. Hortensia, canta mais. Suplicou Rui. E ela cantou por despedida as trovas do próprio Rui, cheias de esperança e de consolação. Quando ele entrou em casa, já tarde, atirou-se na cama a soluçar. A voz de Hortensia dissolvera-lhe em lágrimas o rancor que o sufocava, e assim não percebeu que o pai abrira a porta e o contemplava hirto, cozido ao canto mais escuro do quarto.